Olá, muito bom dia a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta terça-feira, dia 9 de maio de 2017. E a gente traz nesse instante mais informações sobre a produção de leite. A gente vai conversar agora com Darlan Pagliarini, ele que é secretário executivo do Sindicato da Indústria de Laticínios lá do Rio Grande do Sul, Sindilate. Vai conversar um pouquinho conosco, trazer essas informações, principalmente como é que se comportam os preços, como é que estão também os custos de produção e qual esse momento que esse mercado vive. Então, Darlan, muito bom dia para você, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Fernanda. É com satisfação que a gente está participando do programa de vocês e falar de um assunto que realmente atrai, né, muito do nosso mercado do agronegócio, especificamente a questão da produção de leite, que cada ano tenho dito que é uma realidade diferente, né? Cada ano que a gente passa não dá muito para a gente ter como indicativo ano anterior, porque são situações que ocorrem, como o caso do ano passado, que nós tivemos realmente uma situação bastante diferente de comportamento de mercado, né? Uhum. Junto ao produtor e também ao próprio consumidor, da mesma forma.
Uhum, claro. Agora, Darlan, você já trazendo esse panorama para a gente, queria destacar com o senhor, nesse instante, aí no Rio Grande do Sul, nós estamos em um período de entre-safra. Como é que estão os preços aos produtores? Enfim, de alguma forma isso melhora ou a gente tem uma perspectiva de melhora nesses valores?
Nós, só nesse período do ano, a gente está terminando o período entre safra. Nós devemos começar o período de safra agora até o final da primeira quinzena do mês de junho. Uhum. Né? E o preço hoje praticado ao produtor, eu diria que ele está com preço bem atrativo, uma vez que a gente sabe que que os insumos, né, soja, milho e, consequentemente, a composição da ração, teve uma redução bem significativa de custos. Então, eu diria que a análise que se faz hoje, claro que se leva em conta o preço que o produtor hoje recebe pelo leite, mas também tem uma situação que acaba muito em relação ao cálculo de custo dele, que é justamente o custo hoje que ele tem de produção e o resultado por litro que ele obtém na atividade leiteira.
Uhum. Dessa forma, Darlan, a gente poderia avaliar então que a gente tem uma conta mais equilibrada nesse instante, se a gente considerar custo de produção e o preço pago ao produtor?
Com certeza, Fernando, até tomando como base, por exemplo, os dados do Conceleite, que o Conceleite, só para a gente ter uma ideia, ele não é um balizador de preço, ele, na verdade, é uma sistemática do preço que a indústria consegue obter no atacado e, a partir disso, dos custos de produção que estão planilhados e levantados pela Universidade de Passo Fundo, se tem um preço de referência. Uhum. Né? Então, quando a gente analisa esse mesmo preço em abril do ano passado, que nós tínhamos um preço de milho bem mais alto e soja também, a gente nota uma questão de quase 6% a mais de agregação de preço de referência nesse ano. Uhum. Então, se eu considerar esse custo de produção, que ele é bem menor nesse ano de 2017, consequentemente, ele acaba tendo na atividade leiteira uma taxa de retorno melhor do que no ano anterior.
Uhum. E Darlan, a gente teria esse número para passar para quem nos acompanha nesse instante, um custo médio, claro que vai variar de propriedade para propriedade e para produtor também para produtor, mas teria um custo médio, a gente tem esse número?
Não, na verdade, assim, ó, nós, o sindicato, a gente acaba não tendo efetivamente o custo de produção da propriedade rural, mas eu me baseio até na questão do estudo da USP, junto com a CNA, que pega algumas propriedades rurais também, algumas regiões aqui no estado, que é um estudo do professor Sérgio Zen, uhum. Né, que no primeiro trimestre de 2016, né, a taxa de resultado em cima do preço praticado ao produtor, ele tinha uma margem de 26 centavos por litro. E nesse 2017, essa margem teria subido para 50 centavos. Né? Lembrando que o preço hoje, em média, né, que o produtor gaúcho recebe, ele varia em torno de 1,35 ou 1,45, dependendo a quantidade de litros, uhum. e até a qualidade desse produto, e dependendo também para que tipo de indústria ele está entregando, se é para uma indústria basicamente produtora de leite UHT, ou de queijo, ou de leite em pó. Então, ele tem algumas variáveis que dependem do perfil do produtor e também do próprio perfil da indústria que está comprando esse produto.
Uhum. Agora, então, se a gente considerar, Darlan, R$ 1,35, R$ 1,45, ainda assim são bons valores para esses produtores.
Exatamente. O análise que a gente faz por parte da indústria é de que a atividade leiteira, depois de ele ter passado, a gente também reconhece que o segundo semestre de 2016, né, passada aquela primeira euforia de preços que foram bastante significativos, houve uma queda bem substancial de preço, uhum. mas que ela amenizou, né, principalmente já no final do primeiro trimestre ou a partir de fevereiro, né, com custo de insumos menor do que do ano anterior. Então, a relação de troca, nós entendemos que hoje está bastante benéfica ao produtor. Claro, né, Fernanda, levando em conta uma quantidade mínima que cada propriedade rural tenha. Uhum, nós claro. não podemos usar essa mesma discurso ou metodologia numa propriedade que tenha lá menos de 200 litros dia, que aí a gente sabe que fica bastante comprometido a lucratividade, enfim, né, porque a atividade leiteira também, como de outras atividades, ela também tem uma necessidade de ter volume de produção.
Uhum. Né? Claro. Agora, Darlan, a gente conversava um pouquinho também antes de entrar ao vivo e o senhor já destacava também, ainda a respeito do custo de produção, que ele pode ficar mais alto. Depois que a gente passar esse período de entre-safra, é muito importante essa atenção ao clima, porque se tiver a ocorrência de alguma geada, a gente pode ter algum impacto, principalmente nas pastagens, não é?
Exatamente. Como a grande maioria das propriedades rurais no sul do Brasil, aí estendendo não só Rio Grande do Sul, como Santa Catarina e Paraná, existe muito gado tratado a pasto, e aí a complementação através de rações, né, pode haver essa situação do aumento de custo. Uhum. Como também, acho que na atividade leiteira, o produtor também pode se precaver no sentido de fazer alguma compra antecipada de milho, principalmente, tendo um mercado hoje bastante favorável, e a tendência é de que a médio prazo esse preço não fique nesses patamares. Então, acredito que a atividade leiteira, o produtor como uma empresa, né, ele tem que ter essa questão de planejamento para que efetivamente não se compare, né, mesmo que os custos de produção são atualizados no momento, mas o produtor possa ter também essa condição de ter uma lucratividade maior em cima de um planejamento que é da atividade que ele possa fazer. E hoje os instrumentos que estão a dispor dele são bastante favoráveis nesse sentido de conseguir ter uma lucratividade maior na sua atividade.
Então dá para se preparar e tentar escapar um pouquinho dessa possibilidade de custo maior, né, Darlan?
Acredito que sim, né? Como a própria indústria hoje ela se prepara no sentido de fazer algumas apostas no mercado, com certeza o produtor de leite também ele deva ter essa atenção, né, para que a lucratividade da atividade dele não fique baseado só no momento e ele também tenha essa própria administração, que é normal do produtor quando ele está tendo na sua atividade só o plantio de grãos, ele também já se prepara com compra de calcário antecipada, enfim, né? Eu acho que a atividade leiteira, esse profissionalismo também deve ser levado em conta, no sentido para que cada vez mais a gente profissionalize a atividade leiteira e cada vez cada propriedade também tenha um volume maior de produção, porque hoje a gente tem uma situação que volta e meia se repete e em alguns momentos agora também está se discutindo de novo a questão, às vezes, das importações que o Brasil faz de produtos lácteos. Né? E a nossa visão é de que, claro que o governo federal deve monitorar isso, mas eu diria que a grande atividade ou a grande tarefa que tanto indústria quanto produtores têm é de que nós tenhamos um produto com competitividade mundial. Então, acho que o mercado não tem como nós blindarmos de maneira total. O mercado brasileiro é bastante significativo, interessante para tanto para produtores quanto para a indústria, mas, de outro lado, também o mundo todo olha para o potencial que o Brasil tem de consumo, a quantidade da população. Então, acho que essa é uma visão que a gente precisa aprimorar, né, na atividade de leiteira, como ocorre na atividade da avicultura, da suinocultura, né, de que o Brasil é um exportador nesses outros produtos. E na questão do leite, a gente tem patinado ou tem começado de maneira bastante tímida, né, o nosso acesso ao mercado internacional. Né? Lembrando, claro, que o mercado internacional, na questão do lácteo, ele não tem o mesmo mercado, o mesmo tamanho de volume como de outros produtos da proteína animal. Mas, de outro lado, nós temos um mercado brasileiro enorme, que mostra de que, de alguma forma, tanto nós como indústria ou no complexo, envolvendo produtores também, a gente está dando espaço para que se importe produtos, né? Principalmente leite em pó, algumas linhas de queijos. Então, acho que nós precisamos olhar de maneira bastante atenta e verificar onde que está as nossas fraquezas. Né? E quando a gente analisa e faz um comparativo de produtividade, né, de número de propriedades rurais pelo volume total produzido, seja Mesmo que a gente pegue a região sul do Brasil, que nós temos uma produção mais alta do que das outras regiões do Brasil, se a gente compara com a produção argentina ou produção uruguaia, nós produzimos em média 20% ou 30% no máximo do que uma propriedade rural desses países produzem. Então, aí a gente acaba acreditando muito a essa falta de competitividade, a questão logística, que, claro, ela tem o seu peso, mas eu diria que nós precisamos, de uma vez por todas, como as outras atividades fizeram, olhar para dentro do sistema produtivo e verificar onde que a gente precisa trabalhar proativamente, porque a gente tem um grande mercado, que é o mercado brasileiro.
Claro. Agora, Darlan, falando nesse sentido, em relação às importações, de uma maneira geral, esses produtos importados chegam com preços competitivos, e competem diretamente com o produto brasileiro? Qual que é o impacto disso também para o setor?
Nós temos a gente acompanha, né, mensalmente a questão das importações, né? Nós tivemos agora, já o mês de março e abril, uma certa estabilidade, se a gente comparar com o ano anterior, mas ainda são volumes bem significativos. Vou colocar principalmente a questão do leite em pó, em torno de 10 mil toneladas que entra no Brasil, né? Que isso a gente poderia estar sendo suportado por toda uma produção nacional. Então, a gente está pecando no sentido de não ter uma fórmula, né, junto aos governos estaduais e federais. Eu acho que a gente já deu um avanço em relação ao governo federal, que foi a monetização do PIS e COFINS, que é a aplicação na linha de fomento, enfim, de desenvolvimento da produção de leite. Mas ainda entre o produto importado, normalmente ele acaba ainda chegando, vou pegar especificamente na questão do leite em pó, 20% abaixo do que o mercado interno remunera. Então, isso, quando a gente considera que são volumes, né, de 10 mil toneladas, nós estamos falando de quase R$ 2 ou R$ 3 por quilo de leite em pó. Isso, no momento que a economia está bastante ajustada e que o consumidor já olha na questão de que hoje todos os produtos lácteos têm uma qualidade bastante parecida, a relação preço seja, às vezes, o diferencial da escolha do produto A ou B. Então, acho que essa interpretação do mercado e o momento que a gente está vivendo é interessante. É importante que as discussões ocorram nesse sentido. E isso a gente tem tentado fazer essa discussão no interior do estado, envolvendo as universidades, né, para que justamente a gente deixe um pouco de lado a questão de fazer a crítica ao governo, né, e use a questão do governo como um aliado, no sentido de que a produção de leite, ele tem um impacto social muito grande na economia brasileira. Então, acho que é nesse sentido que eu entendo, Fernanda, que a questão de combater as importações, e realmente é uma preocupação grande, porque se a gente não tiver uma reação de produção interna, a gente começa a sucatear ou perder competitividade na produção de leite e derivados. Então, também é uma preocupação. Acho que a gente tem que ter esse viés de preocupação.
Claro, é importante também falar sobre isso e trazer essa informação e essa discussão também para o setor. Agora, Darlan, só para a gente finalizar, falando a respeito do consumo, nessa época do ano realmente a gente tem um consumo maior, isso de alguma forma também pode impactar em relação aos preços?
É normal que no período mais frio, né, a gente tenha um incremento de consumo, né? Só mesmo que a gente pegue a região de São Paulo, que na verdade o frio que faz para vocês, para nós, eu diria que é uma primavera.
Sim.
Né? Mas de qualquer forma, só, é normal que você já comece a buscar pratos quentes ou tomar seu café com leite, né? Então isso acaba tendo um aumento de consumo em relação a isso.
Uhum.
Então, isso, se a nossa produção nacional, que nos últimos 2 anos ela tem sido com decréscimo de produção na maioria dos estados, alguns estados só com algum crescimento, então a gente tem aberto essa condição, e a gente sabe também que esse excedente de lácteos no mundo todo, ele já começa a dar sinais de certa estabilidade. Então, isso pode resultar num aumento de preço ao consumidor, né? Mesmo que seja momentâneo, nesse período de inverno que faz um frio maior e acaba tendo essa questão de consumo, mas isso impacta na questão do orçamento. Então, é evidente que no período de inverno tem esse repique de preço, e às vezes muito em relação a de que, como a nossa produção ela tem sido negativa, o próprio estoque regulador das empresas tem ficado muito abaixo. Então, também você acaba trabalhando muito com o custo do momento, e isso automaticamente tem que ser repassado para alguma ponta do processo, que normalmente isso acaba indo para o consumidor final.
Tá certo. Importantes e excelentes informações. Darlan, eu agradeço muito a participação do senhor aqui conosco, por trazer esse cenário tão importante a respeito da produção de leite também aí no estado do Rio Grande do Sul, trazendo importantes discussões também, como é o caso das importações. E eu espero que o senhor possa voltar mais vezes para conversar conosco. Muito obrigada, bom dia para o senhor e bom trabalho, Darlan.
Bom dia, Fernanda. É uma satisfação poder estar conversando com vocês e espero estar participando outras vezes e trazendo esse assunto que envolve uma parcela grande do agronegócio brasileiro. Um bom dia para vocês e um bom trabalho também.
Tá certo. Muito obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá no estado do Rio Grande do Sul, estamos nesse instante em momento de entre-safra, menor produção agora nesse momento, e a gente já destaca também essa possibilidade de melhora nos preços aos produtores rurais, lembrando que para o estado do Rio Grande do Sul nós temos preços entre R$ 1,35 o litro do leite e até R$ 1,45, mas claro, isso dependendo também da quantidade a ser negociada, ainda conforme o Darlan falando para a gente. Além disso, nesse período temos uma melhora nesse consumo, conforme o Darlan já explicava para a gente também em relação a essa situação. E de agora em diante, muita atenção também às pastagens e ao clima, porque claro, se tiver a ocorrência de uma geada, por exemplo, conforme destacou o Darlan, a gente pode ter um impacto também em relação ao custo de produção a esse produtor rural. Lembrando que a partir de junho, meados de junho, a gente já começa no período de safra lá no estado do Rio Grande do Sul. Eu fico por aqui, mas a gente volta na sequência com mais informações. Você não pode perder. Continue ligado que a gente volta já já.